Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais um acompanhamento de mercado. Vocês que acompanharam o site hoje ao longo do dia viram que a gente trouxe aqui. Tivemos um dia especial com os especialistas da Rabobank, né? Porque a Rabobank ontem trouxe um estudo sobre os mercados de commodities. Então a gente acabou convidando o banco para trazer essas análises aqui para o site. E agora a gente vai falar sobre o mercado de açúcar e etanol com Andy Duff, ele que é o estrategista global de açúcar da Rabobank. Andy, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. É um prazer.
Bom, Andy, hoje as bolsas, né, lá dos Estados Unidos não estão funcionando, que é feriado, né, de Dia de Ação de Graças, mas isso não nos impede de analisar esse momento. A gente vê que o açúcar estava num patamar ali de 15 cents, né? Acabou recuando para um patamar de 14 a 14 cents. O que que explica esse recuo do açúcar no mercado internacional?
Eu acho que é natural. A primeira coisa para entender é que hoje em dia 15 centavos por libra peso é um preço bem razoável, é um preço bom. Então, como chegamos nesse preço? Acho que tem talvez dois fatores principais. O mercado está olhando a possibilidade de ter uma laninha aqui no centro-sul e sul do país. Obviamente, o Brasil é o maior exportador de açúcar no mundo. Então, o mercado está de olho em quais as possíveis consequências de uma laninha ao longo desses próximos meses, dado que a gente já passou por uma seca desde março. Ou seja, durante a grande parte desse ano. Então, tem preocupações a respeito da moagem no ano que vem no centro-sul. E outro grande fator é o que está acontecendo na Índia. E na Índia, a safra vai ser enorme, acho que isso é reconhecido por todo mundo. É mais uma questão de quanto desse açúcar vai sair para o mercado. E isso tem muito a ver com a autorização da parte do governo indiano de subsídios para viabilizar essas exportações. E a expectativa há uns meses foi que esses subsídios seriam anunciados em outubro, por aí, e todo mundo, por isso, esperaria um fluxo de açúcar indiano no mercado a partir de dezembro, janeiro. Mas até agora eles não anunciaram nada. Então, tem um outro ponto de interrogação a respeito da disponibilidade de açúcar indiano. E isso, se realmente tem um fluxo menor da Índia, pode realmente apertar o mercado, especialmente no primeiro trimestre. E acima disso, Erickson, você tem talvez possíveis impactos dos furacões na América Central recentemente, na disponibilidade de açúcar. E você tem na Europa também uma safra que de certa forma, foi comprometida por uma doença da beterraba lá. Então, tudo isso, acho que é isso que realmente está atrás disso, e talvez um fator que não tem muito a ver com açúcar em si é o fato que o mundo em geral é um pouco mais preocupado com a perspectiva, a possibilidade de inflação no futuro, e geralmente uma reação dos investidores em geral, como perspectiva dessas, é colocar um pouco mais dinheiro nos mercados de commodities, e isso aconteceu. Isso também ajuda a elevar e apoiar os preços. Então, isso é a situação atual.
Certo. Então nós temos esses fatores, né? Esses fatores de demanda e de clima. E nós temos informações de outros analistas, né? No nosso acompanhamento de mercado. E a última opinião que nós tivemos com relação a isso é que A gente vê que o mercado mais curto, né, o spot aqui em março 21, ele vinha mais forte, exatamente olhando para a demanda brasileira para essas questões climáticas, mas os contratos mais alongados não eram tão fortes quanto o spot. E a gente vê, exatamente hoje, esse cenário se repete. Apesar da queda, né, o contrato março 21 a 14 cents, 14,79, mas os contratos mais alongados caindo aí para 13 e se mantendo aí até outubro de 2021. Talvez seja um reflexo disso que o senhor acabou de falar. Isso é pertinente? É uma tendência aí que mostra que realmente o mercado não tem tanta força para continuar a escalada de preços?
Eu acho que, na minha opinião, é isso mesmo, Erickson. A gente está nessa situação em que temos essas dúvidas a respeito de dois eventos que vão ser resolvidos ao longo dos próximos 3 ou 4 meses. Ou seja, a La Niña é uma incógnita hoje, mas vamos dizer, em março ou abril. Vamos saber se realmente teve impacto ou não. E a respeito dessas dúvidas sobre a Índia, a grande maioria das pessoas avaliam que eles vão autorizar os subsídios para exportação logo mais tarde. Quase impossível imaginar que eles não vão fazer isso. E uma vez que isso aconteça, realmente essa dúvida vai sair do mercado. E acho que muitas pessoas estão apostando que estamos falando de um atraso da saída de açúcar indiano, mas no momento nada em termos de mudança de volume. Então, eu acho que no momento tem uma possibilidade desse aperto do mercado no primeiro trimestre, ou talvez no primeiro semestre do ano. Mas daí para frente, o mercado, quando você olha as expectativas para a produção, mesmo contando com uma recuperação da demanda, o mercado parece muito bem equilibrada. E isso, com o dólar no nível que é hoje, acho que isso argumenta para um preço mundial muito mais na casa de 13, 13,5 centavos por libra-peso do que as atuais 15.
E vamos focar aqui no trabalho que vocês trouxeram, né, no, nas análises que vocês trouxeram, que o que a gente percebe, né, que apesar de todas essas flutuações, essas incertezas de mercado, né, principalmente com relação ao clima, apesar de tudo, todas essas confusões que houveram ao longo desse ano, o setor de cana brasileiro soube se posicionar muito bem, né? Você trouxe aqui na sua análise exatamente isso, que o mercado brasileiro de cana-de-açúcar soube se posicionar e aproveitar, por incrível que pareça, um bom momento aí, né? Diante de tanta incerteza, tantas flutuações aí de mercado, as usinas brasileiras souberam se posicionar.
Não, realmente, eu acho que o setor saiu muito bem. Quando você lembra a preocupação, a ansiedade naqueles meses de março e abril, se lembra que em março a gente teve toda aquela confusão do preço de petróleo, que caiu brutalmente. E depois disso, 2 ou 3 semanas depois disso, realmente foi todas as medidas para combater o vírus e o consumo de combustível caiu. Então, realmente, nesses momentos, realmente foram momentos difíceis. Mas o setor, eu acho que isso é uma coisa que é sempre impressionante a respeito desse setor. É muito resiliente e muito flexível. Então, por exemplo, quando tudo isso começou, a gente conversou com nossos clientes e muitos dos clientes falaram para a gente, isso em abril, que eles tinham capacidade suficiente para estocar etanol até agosto ou setembro, ou seja, no curto prazo, mesmo com esses preços, os preços horríveis na época, eles não iam ser forçados a vender a esses preços. Então, eles conseguiram burlar o pior momento do mercado. E a gente tem que reconhecer que São Pedro fez seu papel também, porque o clima estava extremamente seco. Então, o ritmo da safra foi acelerado, a qualidade da cana foi espetacular, realmente a melhor qualidade de cana desde 0708. Isso ajuda, porque com qualidade de cana alta, basicamente você precisa processar, industrializar menos cana para produzir uma tonelada de açúcar. Então, ajuda a baixar os custos também. E a outra coisa, obviamente, é que mesmo que o preço inicialmente de açúcar caiu, daí começou a voltar, e o câmbio, dado que a gente sofreu aquela desvalorização forte, os mercados ofereceram combinações de preço em dólar junto com um câmbio muito enfraquecido. Então, preços em reais excelentes para as vendas dessa safra e fixações para a safra que vem. Então, esses são alguns dos elementos que realmente ajudaram para que essa safra acabou sendo muito melhor do que inicialmente esperado.
E aí o senhor aborda um outro ponto aqui que é de extrema importância a gente olhar nesse momento de entre safra no Brasil, que as usinas, né, elas deram uma parada nas questões de investimentos. Se por um lado a gente teve essa questão da TR muito boa, uma das melhores nos últimos tempos aí, a gente teve aí preços muito bons em reais na tonelada de açúcar, entre 1.400 e 1.600. E houve ali uma pausa, né, na gestão principalmente das usinas, uma pausa de investimentos exatamente nesse aguardo do que vai acontecer. Ou seja, há um grande potencial investidor dentro das usinas que pode acabar alavancando, alavancando o setor para o ano que vem ou até para a próxima safra 2022. Há um potencial de investimento muito grande aí, o que traz boas perspectivas para esse mercado, não?
Eu acho que se você olha grosso modo, que essa safra já trouxe uma receita melhor do que a safra passada. E fazendo a matemática, obviamente, com base de todas essas projeções que a gente fez a respeito dos preços, tanto de açúcar quanto de combustíveis. Mas a gente está imaginando que, mesmo contando com uma moagem menor na safra que vem, porque os preços, em geral, a gente espera que eles vão subir levemente em comparação com os preços realizados para essa safra, a receita vai ficar mais ou menos igual, ou seja, mais um ano de receita boa. Isso, obviamente, é uma previsão preliminar, porque, como a gente discutiu no começo, ainda tem esses incertezas a respeito da La Niña, mas, no momento, acho que, realmente, mesmo contando com uma queda de moagem, a receita, a perspectiva para a receita e para o preço consecana, as perspectivas são realmente boas.
E trazendo agora um pouquinho sobre etanol, né? A gente vê que a competição do etanol foi bem acirrada ao longo desse ano, exatamente por esse crash no setor de petróleo, né? De combustíveis fósseis. Então, a competitividade foi muito acirrada. E, historicamente, a competitividade na entre safra já era bem acirrada, né? Como é que vocês olham a competitividade nesse momento? Vai ser jogo duro aí para o mercado de etanol?
Well, no momento, a gente já viu nas últimas semanas que o preço de etanol, a gente olha especialmente o preço de hidratado, o preço Esalq, ou seja, livre de impostos, subiu bastante ao longo das últimas semanas. Isso é natural quando a safra está acabando e você está entrando na entre-safra. Mas, realmente, hoje em dia, a gente está só levemente abaixo do preço máximo da entre-safra passada. Ou seja, nem entramos em dezembro e já estamos com um preço de etanol que é pertinho do preço máximo durante a entre-safra passada. Então, isso para a gente tá batendo naquele limite de 70% de competitividade no estado de São Paulo. É muito acima disso em muitos estados do país já. Então, acho que isso é também um sinal, que isso é o mercado fazendo o trabalho dele, no sentido que é para racionar os estoques para que existe etanol disponível ao longo desse entre-safra, ou seja, até o final de março. Então, isso está sugerindo para a gente que os preços vão ficar firmes para etanol ao longo dessa entre-safra. Ou seja, a gente está olhando talvez para mais 4 meses de preços bem firmes, sim.
E aí, trazendo aqui um último dado sobre consumo e demanda, o USDA está projetando aí um aumento, né, tanto na produção quanto no consumo. Ou seja, as perspectivas de haver uma quebra de consumo ou demanda, que foi o que a gente viu esse ano, aparentemente, para o ano que vem, tende a se normalizar, né? De acordo com a projeção do USDA, a gente vê aí um cenário não relativamente mais tranquilo e mais positivo para o setor.
Estamos falando de açúcar, é?
De açúcar.
É. Isso mesmo. Não, acho que é isso que a gente está vislumbrando também, que como a gente estava falando há uns minutos, que no momento temos esse, vamos dizer, momento que pode ser visto como momento de estresse no mercado, essas dúvidas, especialmente sobre disponibilidade de açúcar indiano e ponto de interrogação a respeito da La Niña e o seu impacto aqui no Brasil. Mas olhando mais para frente, o mercado parece bem equilibrado em termos de oferta e demanda. E de novo, isso é acho que nada mais do que o mercado fazendo o seu trabalho, que os preços subiram, isso começando no mais cedo esse ano, mas já sinalizando que quando você bate níveis de 10 e 11 centavos, realmente isso é pouco lucrativo. É, ninguém consegue realmente ganhar bem com preços nesse nível. Então, a oferta acabou sendo impactado e o mercado reage. E agora, obviamente, a gente contou ao longo desses meses com um choque ao consumo, que é uma coisa inédita. Consumo é geralmente uma coisa muito, muito mais previsível e estável. Esse ano tem sido totalmente fora da curva, nesse sentido, até o impacto do coronavírus sobre o consumo trouxe mais uma incerteza. Incerteza nova ao mercado, mas acho que com a recuperação de atividade, recuperação de economia, a gente está imaginando que é o pouco que a gente perdeu a respeito de consumo global, e isso vai voltar, e esses preços melhores vão trazer a produção de volta. E vamos citar um país como Tailândia, por exemplo, que está sofrendo esse ano, segundo ano em sequência, de produção altamente impactado por seca, por perda de área. Eles hoje em dia estão recebendo ofertas realmente preços excelentes para açúcar ser produzido no ano que vem. Com certeza a Tailândia vai voltar começando na safra nova no ano que vem, ou seja, novembro do ano que vem. Então, isso é o mercado de novo, fazendo o que o mercado faz. quando você tem falta, o preço sobe e incentiva a produção subir. E a gente está observando isso acontecer.
E aí, última pergunta aí, com relação exatamente ao mercado, é a nossa relação com os Estados Unidos, né? A gente viu ao longo desse ano um toma lá, dá cá, né? Vai açúcar, vem etanol, que acabou também trazendo aí algumas questões de competitividade aqui dentro. Mas agora tem um novo presidente lá. Como é que deve ser essa relação, esse toma lá, dá cá, e a competitividade entre os dois países dentro, tanto do açúcar quanto do etanol?
Bom, eu acho que muito disso é, talvez é melhor consultar analista de política em vez de analista de açúcar, porque eu acho que acaba sendo muito mais, vamos dizer, as decisões, se você está falando de decisão a respeito de tarifa de importação de etanol, por exemplo, eu acho que isso acaba sendo um assunto altamente política e talvez para quem está dentro do setor de açúcar ou etanol, na verdade, às vezes essas decisões são feitas olhando, vamos dizer, um quadro muito maior do que simplesmente o mercado de açúcar, o mercado de etanol. Por isso, eu estou reticente a realmente me posicionar muito sobre isso. Eu sei bem meus limites. Felizmente, no caso de açúcar, não tem muita concorrência. O mercado de açúcar é bem diferente do mercado de grãos. Estados Unidos é grande importador de açúcar. Importa uma quantidade razoável de açúcar do Brasil e vamos esperar que eles vão continuar fazendo isso. Mas não, a gente não tem concorrência como é a situação com soja e milho, por exemplo. Então, eu espero que isso seja uma resposta adequada. Acho que isso é uma resposta dentro das minhas competências, para ser honesto.
Situações que só o tempo dirá. Muito bem, Didaf, muito obrigado pela sua participação aqui no site Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site.
Muito obrigado, Erickson. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e uma boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no site. Continuem conosco. Logo mais traremos mais informações da safra, né? As realidades da safra e as realidades de mercado. Logo mais também trazendo aqui mais entrevistas, mais informações para você, produtor rural mais bem informado do Brasil que nos acompanha. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então nos acompanhe também nas redes sociais. E você que está nos assistindo aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho, para sempre receber notificações no momento que os vídeos entram no ar, entram ao vivo, para não perder essas informações quentinhas no momento em que elas acontecem. Muito bem, eu vou ficando por aqui, sou Erickson Cunha. Para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.